Há 5 anos, nascia mais um projeto inovador na internet. Um grupo de pessoas com deficiência visual que utiliza os programas do projeto DOSVox se reuniu para formar a Rádio DOSVox. O projeto cresceu e hoje a Rádio DOSVox conta com dezenas de produtores, responsáveis pela produção de programas inteligentes e de qualidade. O depoimento de produtores que fazem ou já fizeram parte da história da Rádio DOSVox é o que você vai ouvir agora no Tribuna RDV Especial. Muitas histórias, algumas engraçadas, outras emocionantes, enfim, é o momento de revivermos a história da Rádio DOSVox. Tribuna RDV Especial. Mais uma produção da sua Rádio DOSVox. Há 5 anos, mudando a sua programação.
Alô, amigos da Rádio DOSVox, é com grande alegria que nós celebramos os 5 anos deste maravilhoso projeto. Eu sou Paulo Roberto Cândido, desde o início estou nesta batalha por essa gloriosa rádio virtual, tendo o grande prazer de ter sido eleito pela comunidade o seu primeiro presidente. Então, que todos continuem vibrando positivamente para que o projeto Rádio DOSVox venha a crescer cada vez mais. Um abraço a todos.
Agora, teremos o depoimento de Joana Velarmino.
Entre os anos de 2005 e 2006, eu fiz o programa Rascunho na Rádio DOSVox. E foi um tempo de muita alegria, de muito trabalho também, mas um tempo de festa. Porque toda vez que eu ia fazer rascunho, era uma espécie de laboratório, era uma espécie de cozinha, mas uma cozinha de som e de alegria. Então, eu tenho muita saudade. Eu espero poder voltar, eu espero ter tempo para poder me dedicar ao que eu fazia antes. E queria deixar para aquelas pessoas que hoje seguram a rádio, eu queria deixar um abraço, queria deixar todo o meu carinho e o desejo de que esse projeto perdure por muito tempo, com competência e qualidade.
Olá, amigos ouvintes, produtores, todo o pessoal aí da Rádio DOSVox, aqui fala Edson Júnior Montanha, deixando aí um grande abraço para vocês. E eu queria falar um pouquinho sobre o meu programa Sala de Som, que eu comecei a produzir em novembro de 2007 e a gente interrompeu aí a produção dele em março de 2008. Ficou, portanto, no ar por aproximadamente 4, 5 meses. É um programa que me dava muito gosto de fazer, que inclusive nós vamos voltar com ele na programação da Rádio DOSVox, porque é uma ideia que eu tinha tido já há algum tempo e não tive oportunidade de executá-la antes, que é a ideia de fazer um programa de música com uma roupagem, digamos assim, mais voltada para quem gosta de música, quem toca, quem canta, quem aprecia a música, mas não só naquele gosto normal que todo mundo tem, aquele gosto mais aprofundado, que quer saber um pouco mais sobre cantores, um pouco mais sobre instrumentistas, comparando aí versões diferentes de músicas. E a gente apresentava no Sala de Som basicamente álbuns. Era a maior parte dos programas que a gente fazia, era apresentando discos inteiros. E era um negócio muito gostoso de fazer. Enfim, o Sala de Som é um programa onde a gente falava, por exemplo, quem é que estava tocando. A gente muitas vezes comparava álbuns gravados há, por exemplo, 20, 30 anos atrás com alguns modernos, mais contemporâneos, do mesmo artista. Tocamos muitas coisas interessantes, como, por exemplo, o primeiro disco do João Gilberto, gravado em 1959. Tocamos Novos Baianos, o disco que foi eleito pela revista Rolling Stone Brasil como o melhor disco da história da música brasileira. Tocamos muita coisa interessante no Sala de Som. E fizemos alguns especiais de Natal também do ano passado e vamos voltar esse ano também. Então, fazer o Sala de Som era um prazer enorme. E o mais legal que eu achava e que eu continuo fazendo isso por prazer é fazer o Sala de Som usando o Mini Grave. É o programa mini gravador do DOSVOX, dando condição para a gente produzir o programa absolutamente todo feito no Mini Grave. Não porque eu não gosto de SoundForge ou outros programas de edição de áudio, não é isso. Mas é que realmente era muito gostoso poder fazer no Mini Grave, até para estimular também o pessoal que está começando a produzir, para eles perceberem que tem jeito de fazer programa de rádio e de boa qualidade usando o mini gravador do DOSVOX. Então é uma alegria muito grande e vai ser de novo quando o Sala de Som retornar à programação da Rádio DOSVOX. Se Deus quiser, em breve a gente vai estar de volta, ok? É isso aí, muito obrigado por terem escutado esse depoimento. É um depoimento de quem realmente amava e ama fazer esse projeto da Rádio DOSVOX. E eu parabenizo todo o pessoal, desde a equipe do Projeto DOSVOX até os produtores da rádio, todo mundo aí está de parabéns por esses 5 anos da nossa RDV, ok? Um beijo para você, um abraço e a gente se vê por aí na Sala de Som. Tchau, tchau.
Olá, amigos da Rádio DOSVOX. Aqui quem lhes fala é Beto Melo. Há cerca de 4 anos eu venho para esta emissora apresentando o programa Nordestinidade. E para mim é um momento de muita alegria ver que a RDV chega aos seus 5 anos. E acreditem que uma das maiores alegrias para mim neste tempo todo tem sido o espaço que eu ocupo nesta rádio, porque aqui a gente tem liberdade com responsabilidade, e eu tento, através desta emissora, divulgar a música nordestina, andando meio que na contramão no que diz respeito às emissoras comerciais, tocando coisas que elas não tocam e buscando assim, da melhor maneira possível, valorizar o que nossa região tem de melhor. Parabéns para a RDV, parabéns para todos os produtores e parabéns para a nossa comunidade. Um grande abraço.
Olá, ouvintes da DOSVOX, aqui quem fala é Fábio Deodato, produtor e apresentador do programa Planeta Reggae, e agradeço a oportunidade de estar aqui para falar dos 5 anos da nossa querida Rádio DOSVOX, que passou por momentos difíceis, mas também por momentos louváveis. E em grande maioria desses momentos tivemos coisas positivas, aprendizado valiosíssimo. E chegamos com uma rádio que precisa avançar em alguns aspectos, mas que já apresenta uma programação de ótima qualidade e é vitrine para os talentos da comunidade DOSVOX, no sentido de revelar aí talentos musicais, radialísticos e pessoas que também não são deficientes visuais, mas trabalham com o trabalho inclusivo. Dessa forma, só tenho mesmo a agradecer a todos os ouvintes que contribuem para que não só o meu programa, mas a rádio progrida cada vez mais, os listantes que sempre estão conosco, aos produtores que têm composto a nossa grade e a todos também que num determinado momento me deram a oportunidade de estar à frente da rádio na direção técnica e de cultura e ética. E agora, como produtor, me sinto muito feliz em continuar compondo esse valioso grupo. Beijo e abraço a todos e obrigado por ouvirem a DOSVOX. Aqui falou Fábio Deodato.
Olá, ouvintes da Rádio DOSVOX. Aqui é Paula Pignone, apresentadora do programa Hard and Heavy Station. Eu venho aqui com essa mensagem parabenizar a rádio pelos seus 5 anos e dizer que eu estou muito contente aí pela oportunidade que eles me deram de produzir o programa, que não seguia assim muito o estilo da rádio, mas que teve uma boa aceitação. É isso aí. Uns meus parabéns aí a todos os produtores, a todo o pessoal que tem mantido a rádio no ar. E é isso aí, fique com Deus e até uma próxima.
Amigos, ouvintes, sintonizados na Rádio DOSVOX, aqui quem fala com vocês é Sandro Francischini, apresentador e produtor do programa Caixa de Pandora. Com satisfação, venho até aqui dar os parabéns pelos 5 anos da Rádio DOSVOX, que ao longo desse tempo tem uma programação variada, desde reggae, desde rock, desde a música do Nordeste e outras programações que já passaram, MPB, e outras que passaram que estão aí. Vocês têm uma vasta programação informativa, interativa, uma programação que procura mostrar conhecimento, e essa iniciativa é muito boa. Gosto de ouvir o programa, sou ouvinte dos programas, quando eu posso, estou ligado em quase todos os programas, a gente ouve, e é uma variedade que me atrai. Parabéns a todos nós, a todos vocês, produtores, que já passaram e que vão passar por aí. Um forte abraço. abraço e conte com a gente, estamos aí.
Alô, amigos. Eu sou o Valdenito de Souza, produtor e apresentador do programa República das Letras. Quero aproveitar a oportunidade para abraçar todo o pessoal do projeto da Rádio Dos Vox, a direção atual, as direções anteriores, enfim, todos que até aqui se envolveram com esse projeto. É um projeto diferenciado, do qual eu tenho o maior orgulho em participar, e que hoje é uma marca do nosso segmento. Então, parabéns a todos que fizeram com que esse projeto fosse uma realidade. E aproveito a oportunidade para sugerir aos demais companheiros da comunidade Dos Vox que se aproximem deste projeto. Escolha um tema de sua preferência, monte um programa e apresente para a direção da rádio. Vai ser um desafio muito rico para vocês. É um aprendizado extraordinário. Tenho certeza que vocês vão crescer muito nesse evento. Venha participar do projeto. Dê asa à sua imaginação. Aceite o desafio. Um grande abraço de Valdenito de Souza.
Olá, pessoal. Aqui quem fala é William Veras, diretamente de João Pessoa, Paraíba. E venho até aqui para parabenizar a toda a equipe da Rádio Dos Vox por esse belíssimo trabalho que vocês fazem. Realmente não tenho o que reclamar. Nota 10, os programas são realmente programas de qualidade. Que vocês continuem dando espaço a toda a comunidade e que essa rádio continue crescendo e que continue com programas ainda melhores do que são. E vamos em frente, pessoal. Vamos continuar lutando e eu tenho certeza que essa rádio ainda vai ser melhor do que ela é. Parabéns a todos vocês e fiquem com Deus.
As mensagens que você vai ouvir agora são cumprimentos dos locutores virtuais da Rádio Dos Vox nos seus 5 anos de existência.
Prezados ouvintes desta especial rádio virtual, sou o João, locutor virtual, recentemente contratado por esta brilhante rádio virtual. Parabéns ao Rádio Dos Vox por estes 5 anos de atividade e que assim continue por muito tempo. Também, certamente, terei imenso prazer em dela participar mesmo que virtualmente.
Olá, ouvintes da Rádio Dos Vox. Sou a voz Célia, nova locutora virtual, também virtualmente contratada por esta grande emissora apesar de virtual. Não poderia deixar de cumprimentar a todos, ouvintes, produtores e gestores desta linda emissora virtual. Que assim continue eu, mesmo virtualmente, espero continuar aqui, anunciando para todos as importantes informações que por aqui sejam veiculadas. Parabéns Rádio Dos Vox e ouvintes.
Queridos ouvintes desta tão linda e importante Rádio Dos Vox, sou a locutora virtual Raquel. Eu também agora faço parte do elenco de locutores virtuais desta emissora, e estou feliz em com eles participar dos eventos desta tão importante exemplar rádio virtual. Que esta rádio continue viva por muito, mas muito tempo. Parabéns a todos.
Caros ouvintes da Rádio Dos Vox, meu nome é Virtual Vision. Sou um dos locutores virtuais, virtualmente contratados por esta emissora, também virtual, e é com muita satisfação que cumprimento a RDV por seu 5º aniversário. Faço votos de que ela fique no ar por muitos e muitos anos e eu, é claro, espero estar dela também participando. Parabéns Rádio Dos Vox.
Agora temos uma entrevista de Rafael Gomes com Marcelo Silva sobre o mercado de trabalho para deficientes visuais.
Olá amigos da Rádio Dos Vox. Hoje nós vamos tratar de um assunto específico que tem a ver com o mercado de trabalho. Como o computador, como a informática, pode ajudar um deficiente visual a se encaixar no mercado de trabalho? Hoje aqui entrevistamos o Marcelo Silva, que trabalha nessa área, na área de colocação de pessoas cegas, de pessoas deficientes. E para iniciar nossa entrevista, Marcelo, por favor, se apresente para nós.
Bom, eu trabalho já há 10 anos com informática. Desses 10 anos eu trabalhei 8 lecionando, né? E há 2 anos eu estou trabalhando na colocação profissional. Muita gente já me conhecia da lista VoxTech, dos Vox e do Bate-Papo Vox como o Prof. Mark.
Uma coisa que se fala bastante quando o assunto é colocação de deficientes no mercado de trabalho é a lei de cotas no governo federal. Fale um pouquinho a respeito dessa lei de cotas para nós.
Bom, a lei de cotas, basicamente, ela diz que a empresa, que ela tem mais de 100 funcionários, né, ela deve pregar um determinado número de pessoas com deficiência. Então, quando ela tem 100 funcionários, ela tem que ter 2% do seu quadro funcional, e ela varia até mais de 1.000 funcionários, né, de acordo com uma escala determinada, né, pelo Ministério do Trabalho. Essa lei, ela está disponível no próprio Ministério do Trabalho mesmo, né, ou, se você tiver interesse, na página da Secretaria do Trabalho, né, do Estado do Paraná.
Agora, além de ir nos locais aqui indicado pelo Marcelo, eu particularmente sugeriria uma pesquisa no Google. Eu, fazendo essa pesquisa, encontrei bastante material interessante para quem gostaria de se entender com essa lei de cotas, se familiarizar com a lei de cotas. Agora, apesar de existir essa lei de cotas válida em todo o Brasil, a gente percebe que não tem muitos deficientes, sobretudo deficientes visuais, no mercado de trabalho. São relativamente poucos aqueles que efetivamente estão aí no mercado de trabalho, estão trabalhando nas empresas. Por quê? Na sua opinião, por que isso acontece?
Hoje, um dos grandes problemas, Rafael, está sendo a falta de qualificação, né? Além da falta de conhecimento dos empresários, outro problema que a gente tem também é a falta de qualificação. Quando eu digo qualificação, são cursos específicos, falta de estudo e, principalmente, a falta de foco da pessoa com deficiência naquilo que ele quer fazer.
E o que seria essa falta de foco?
Bom, só para você ter uma ideia, eu estava analisando um cadastro do candidato um dia desses, e o candidato, ele tem cegueira total, e como pretensão no cadastro dele, está pedindo servente de pedreiro.
Como é que é? O cego estava querendo se candidatar a servente de pedreiro?
Servente de pedreiro, Rafael, sem brincadeira nenhuma, é cego total mesmo, sem brincadeira.
Puxa vida, mas isso é falta de foco mesmo, hein?
A gente vê outros exemplos de falta de foco, né? São vários, assim, são vários cadastros, são centenas de cadastros que a gente analisa durante uma semana, então é difícil determinar, mas o exemplo pior é esse. Então a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de nos cadastrarmos aí, em agência de recursos humanos, nós temos que saber o que é a determinada função que a gente quer, ela pede.
As duas próximas perguntas eu acho que já ficaram até um tanto respondidas aqui no decorrer da entrevista, mas eu vou fazer assim mesmo para reforçar a ideia, né? O que o empresário que está lá está com a lei de cotas na mão? Olha, eu quero contratar aqui um deficiente. O que ele espera de um deficiente?
Bom, infelizmente, na maioria das vezes, o empresário, ele é um tanto ignorante, no bom sentido, com relação ao que o deficiente pode desempenhar, né? Enfim, né? A única coisa que ele espera é que o deficiente venha suprir a necessidade dele. Para tanto, ele sempre, na hora que ele pede um deficiente, né, seja para a gente, seja para uma agência de RH, ele pede uma pessoa que, vamos dizer assim, quase não tenha deficiência, né? Talvez por falta de conhecimento, por falta de um bom trabalho, né, efetuado junto à empresa.
E numa situação dessa, como é que o deficiente, então, deveria se portar diante de um empresário que, na maioria das vezes, é mal informado, que não tem muito, assim, conhecimento do até que ponto um deficiente pode chegar, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer? Como é que um deficiente que está aqui, está procurando trabalho, está querendo sustentar a família dele lá, está procurando trabalho para ele, o que é que você aconselharia o deficiente a fazer?
Bom, em primeiro lugar, ele tem que se armar com qualificação, né? Ele tem que estudar, assim como todo mundo, né? No mercado formal tem que estudar, ele tem que ter o máximo de conhecimento que ele puder, ele tem que saber do que se trata a função que ele quer exercer, e principalmente na hora que ele chegar na frente do empresário, ele tem que estar armado. Se o empresário falar, eu preciso de um software, ele tem que ter o software. Ah, eu preciso de uma ideia para eu adaptar a empresa, e assim por diante, sabe? Então tem que se armar.
Você falou aqui um pouco a respeito por exemplo, ter um bom conhecimento em termos de software. Por exemplo, se o empresário precisar de alguma solução nesse sentido, o deficiente visual é bom que ele tenha e que ele conheça. Até porque o empresário em geral não vai conhecer aquilo ali. Então, o deficiente é que vai ter que dar conta disso. E aí a gente entra na parte da informática. Qual é o papel que a informática tem nessa questão de colocação de pessoas no mercado de trabalho, pessoas cegas, sobretudo pessoas cegas no mercado de trabalho? Como é que a informática, o bom conhecimento, o bom domínio da informática, do computador, pode ajudar um deficiente visual a se colocar no mercado de trabalho?
Pois é, Rafael, o empresário, ele quer saber de produtividade, ele quer saber que você chegue ali e você desempenhe a função. Ele não vai querer aprender o software, não vai querer saber as adaptações. Então você vai ter que ter essas armas na mão. No caso da informática, hoje ela tem algumas possibilidades. A pessoa cega, ela tem que ter o conhecimento, ela tem não só saber que existe o software, mas ela tem que estudar o software. Ela tem que ter, nem que seja uma lan house, vai, faz alguma coisa, mas tem que ter o software na mão. Tem que dar um jeito, porque as pessoas com visão normal, o comportamento delas é exatamente primeiro estudar o computador e softwares, e depois elas vão procurar um emprego. É claro que toda empresa dá um treinamento, né, alguma coisa assim, né? Só que nesse treinamento a pessoa com deficiência já tem que estar esperta. Ela já tem que saber, vamos dizer assim, o que ela vai mexer genericamente, mas, lógico, ter o domínio do software, né?
Sabe, uma coisa que a gente acaba esbarrando nessa questão de software para deficientes visuais, e aí quando eu digo software, me refiro às leituras de tela, sobretudo às leituras de tela, a gente sabe que existem leituras de telas gratuitos. Existem programas gratuitos, como o DOSVox, como o NVDA, mas existem programas pagos, e diga-se de passagem, bem pagos, né? O JAWS, por exemplo, é o mais conhecido deles. O empresário está disposto a investir na compra, eventualmente, de um JAWS para o deficiente visual? Como é que fica essa parte?
Bom, Rafael, como eu falei uma vez na lista, tudo isso depende de um marketing, né? Que a gente faça o marketing. Por exemplo, você pode colocar, falando em marketing, vamos falar de telemarketing, você pode colocar 3 deficientes visuais trabalhar com um software. Aí o empresário, se você mostrar vantagem, ele está disposto a pagar sim.
E só para citar um bom exemplo, que eu citaria aqui, quando eu estudei lá no Cefet, cheguei a estudar no Cefet, o pessoal do núcleo de informática havia adquirido uma versão do JAWS. Era a versão 4.5, esse camarada tinha pagado R$4.500 por aquela versão. E aí estava lá instalada, né, para os alunos deficientes visuais usarem. Eu acredito que deva ser mais ou menos por aí, também com o mercado de trabalho, é mais ou menos isso aí, né?
Pois é, 4.6 é dinheiro, eu compraria um Fusquinha, eu não compraria uma versão do JAWS. Mas de qualquer forma, se a gente fizer uma boa propaganda, o empresário ele se dispõe. Só ele vê vantagem, seja fiscal, seja qualquer escape que o empresário quiser ver em alguma situação, você tem que mostrar vantagem para ele.
Uma solução que vários empresários têm utilizado, até por uma questão de redução de custos, é o software livre, a adoção do software livre, versões de Linux, às vezes até algumas adaptadas à empresa, enfim. Como é que o deficiente visual poderia se inserir nesse contexto, uma vez que o Windows passa a não ser mais tão utilizado assim, e a tendência é mesmo o software livre crescer?
Bom, Rafael, eu tenho visto que o Linux é uma grande ferramenta, sabe? O Linux ele é mais simples até que o Windows, e inclusive as ferramentas de acessibilidade dele, por exemplo, o Ubuntu, é uma boa ferramenta, que vale a pena, né? Que vale a pena realmente a gente se especializar nisso. Não só na parte de usuário, né, operação, mas também programação, para a gente melhorar os softwares para Linux. Com relação ao número de empresas, podem até ser poucas, né? Que as empresas que estão aderindo são primeiro as autarquias, né? Ligadas, né, a governos e tal. Mas é sempre bom. A tendência é o software livre. eles vão disponibilizar o Linux, né? E a gente tendo essa possibilidade do Ubuntu com uma plataforma Debian, e essa plataforma ser simples de trabalhar, a tendência é o software livre, né? Tanto é que nós temos o NVDA, que é para o Windows, mas vem aí com, de repente está vindo com força, porque ele usa quase a mesma plataforma do JAWS, porém mais simples, né?
Bom, então agora, para a gente encerrar a entrevista, qual seria um último conselho que você daria aqui para os ouvintes aqui da Rádio dos Vox, que estão aqui interessados no tema, a respeito de mercado de trabalho, que querem se qualificar e assim por diante? Qual é o último conselho que você daria para a pessoa, para a gente terminar aqui a entrevista?
O negócio é o seguinte, turminha, tem que estudar, tem que se qualificar, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer um curso na área que você precisa, e principalmente tem que ter uma área primeiro, né? Você tem que saber onde você quer chegar, sabe? Se você, vamos pegar coisa simples, se você quer tomar um ônibus para ir em um determinado lugar, aliás, se você quer ir em algum lugar, né? Se você souber onde você quer ir, você acha o jeito de chegar. Então, vamos se qualificar, tá? É a única maneira. Hoje, já com qualificação está difícil, imagine sem a qualificação. Essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo, né? Desejando aí né, que todo mundo que está aspirando uma colocação consiga, realmente tenha sorte. E qualquer coisa, se precisar, a gente está por aí, né? Tem o e-mail na lista e tem o Skype agora, Prof. Marx. Tá, se alguém precisar, a gente no final de semana utiliza. Então, um abraço para todo mundo.
Queremos agradecer aqui a presença do Marcelo Silva aqui nessa entrevista, que nos concedeu essa entrevista. Agradecer a disponibilidade dele. Agradecer a atenção também dos ouvintes que deram atenção a esta entrevista, veiculada aqui pela Rádio dos Vox.
Rádio dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.